Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal. Eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, informações sobre o mundo dos livros e sobre o mercado editorial. Você também terá dicas de leitura, uma entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, Marcelo Moutinho, Elisa Lucinda, Regina Navarro Lins e Edgar Morim. Começamos falando daquele lugar especial para quem ama os livros. Eu conversei com Mônica Rizzo sobre o trabalho nas bibliotecas, sobre sua importância para a cultura e a memória nacionais, e também sobre alguns tipos de biblioteca. Vamos ouvir agora a primeira parte dessa conversa. Na semana que vem, nós voltaremos a falar desse assunto.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Autores e Livros abre espaço para a Biblioteca do Senado. A gente está sempre falando dessa instituição que são as bibliotecas. Outubro é um mês especial porque no dia 29 se comemora o Dia Nacional do Livro. Mônica Rizzo, bibliotecária da Biblioteca do Senado, vai conversar um pouco sobre essa instituição, como elas saem do papel para se tornarem instituições fundamentais na cultura, no fomento, na guarda da memória de um país. Mônica, como tudo isso começou? Fala um pouquinho, o microfone é seu.
Olá, Marco. Olá, ouvintes. É sempre um prazer conversar com você. O Dia Nacional do Livro, o 29 de outubro, ele foi escolhido em razão desta data ter sido, em 1810, a data de fundação da Biblioteca Nacional. Essa biblioteca, que na época se chamava Real Biblioteca ainda, veio de Portugal, como todos conhecemos essa história, e por isso o 29 de outubro é uma data muito importante para o Brasil, porque marca não só o livro como objeto, mas também tudo envolvido nessa preservação da memória e também do conhecimento em âmbito nacional. O livro foi, de alguma forma, protegido com a criação da Política Nacional do Livro, uma legislação federal, não é, que, entre outras coisas, determina que devem ser instaladas e ampliadas no país livrarias, bibliotecas e outras iniciativas. Estamos aqui para conversar sobre bibliotecas de uma forma geral. O que são bibliotecas? São instituições, não é, que preservam a memória de um local, de uma região, de um país, que permitem o acesso dos cidadãos a essas coleções, que facilitam a pesquisa e fomentam o conhecimento. Essas bibliotecas podem ser divididas em diversos tipos. Existem as bibliotecas nacionais, já mencionadas anteriormente, existem bibliotecas estaduais, municipais, comunitárias, que são separadas por regiões, assim por dizer. Mas existem também as bibliotecas que são separadas por tipos de acervo. Por exemplo, bibliotecas universitárias, bibliotecas escolares e bibliotecas especializadas. As bibliotecas especializadas são bibliotecas que têm, de forma geral, um acervo com foco em um ramo específico do conhecimento. E esse tipo de biblioteca é onde a Biblioteca do Senado Federal se encaixa.
Mas a gente ainda vai falar mais sobre a Biblioteca do Senado Federal. Esse programa vai ter essa conversa vai ter uma segunda parte. Mas eu queria que você dissesse como é que se dá essa decisão de se criar a biblioteca, porque a biblioteca é uma política pública relacionada à educação, à cultura, e eu imagino que isso surge a partir de uma demanda da própria sociedade, mas há uma legislação também que obriga, que estimula, que os entes de governo tenham as bibliotecas, né?
Sim, Marco. Além dessa legislação que eu já citei, de 2003, né, que institui a Política Nacional do Livro, existem outras iniciativas, como, por exemplo, a legislação de 2010, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do país. É definido por essa legislação que em cada uma escola do Brasil exista uma biblioteca. Essa legislação é de 2010 e atualmente foi definido que até 2024 essas bibliotecas deverão existir em todas as escolas no âmbito nacional.
Mônica, é só para a gente entender, depois que existe uma biblioteca pública, o acervo tem que ser adquirido, as coisas acontecem da forma que se dão as compras governamentais, né? Há uma seleção de títulos, de acordo com aquele objetivo daquela biblioteca, e os livros são comprados com licitação, todas as formas que são previstas na legislação, né?
No caso das bibliotecas nacionais, estaduais e municipais, elas não só fazem a aquisição por essas formas que você mencionou, não é? Mas existem também outros mecanismos, como, por exemplo, no caso da Biblioteca Nacional e de várias bibliotecas estaduais no âmbito brasileiro, que é a legislação de depósito legal, que determina que tudo aquilo publicado naquele local deve ser enviado para a Biblioteca Nacional, Estadual ou Municipal para compor uma coleção de memória. Isso é muito importante, que se forme não só um acervo geral para consulta do público, mas também um acervo de memória, que possa ficar para gerações futuras.
Para que aquilo não se perca, né?
E no caso do Senado Federal, por exemplo, existe também um ato de depósito legal no âmbito da instituição.
E, Mônica, uma última questão, antes da gente parar essa primeira parte, como é que as bibliotecas estão se colocando nesse tempo? Elas não vão deixar nunca de existir? Como é que elas se colocam nesse tempo de alta tecnologia, de digitalização dos acervos? É um desafio elas se recolocarem como fundamentais na cultura?
Sim, elas deram esse espaço, né? E já há, sei lá, talvez umas 3 décadas quase, essa digitalização em massa de acervos tem ocorrido mundialmente e também no âmbito brasileiro. Existe aqui no Brasil a Biblioteca Nacional Digital, a Hemeroteca Digital Brasileira, que digitalizou e ainda digitaliza periódicos em domínio público. Existem iniciativas como a Biblioteca Digital do Senado Federal, a Brasiliana da USP e outras, Brasil e mundo afora. Essa transformação dos acervos em formato digital tem um lado positivo, que é permitir o acesso aonde você estiver, mas é necessário que ele siga as regras determinadas pelas legislações nacionais de direitos autorais. Nós não podemos sair digitalizando tudo. Nós podemos digitalizar aquilo que já está em domínio público, ou seja, no caso da legislação brasileira, de autores já falecidos há mais de 70 anos, e também aquilo que tenha sido franqueado o direito pelos autores. Alguns autores liberam, não é, o direito à digitalização e disponibilização desse material.
Como eu disse, a gente vai ter uma segunda parte dessa conversa falando especificamente de bibliotecas especiais, como é o caso da nossa Biblioteca do Senado, especializados, mas também especiais. Mônica, até a próxima. Semana que vem a gente está conversando de novo.
Muito obrigada, Marco. Até logo, ouvintes.
Esse é o Autores e Livros. Falamos para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Também em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br/rádio, ou em um tocador de podcast. Dicas de leitura no Autores e Livros, lançamento da editora Intrínseca. O Refúgio, de Mick Kitson, é a estreia desse autor e fala da relação entre duas irmãs, abordando temas sensíveis como abuso sexual e violência doméstica. Duas jovens irmãs fogem dos sofrimentos de uma família desajustada e tentam se manter vivas em meio aos perigos de uma floresta inóspita. Em meio a temas difíceis, o romance também aborda a beleza da relação fraterna a partir do ponto de vista de uma menina que precisou crescer antes da hora. O Refúgio, Mick Kitson, tradução de Fabiana Colasanti, 320 páginas, editora Intrínseca, livro impresso a R$ 39,90, e-book a R$ 24,90. Outra dica de literatura é o último livro da imortal Nélida Pinhon. Um dia chegarei a Sagres. Se passa no século XIX, em um Portugal mergulhado em fé e tradição oral, e narra a história do país a partir da saga de um camponês. Na trama íntima, plena de força, as relações em que a secura de gestos e palavras se impõe, Nélida Pinhon faz desaguar alguns dos elementos que compõem o imaginário de sua ficção, que é o universo da aldeia, a sacralidade dos animais, a presença de Deus e o sexo regendo o instinto indomável. Um dia chegarei a Sagres, editora Record, a R$ 62,90, 502 páginas tem o livro. As dicas agora são de livros de não ficção. Um dos mais importantes pensadores da atualidade, o francês Edgar Morin, lança um ensaio, É Hora de Mudarmos de Via, reflexões e lições sobre a pandemia do coronavírus, crise que paralisou a vida econômica e social em 177 países em todo o mundo. Em parceria com a esposa, a socióloga Sabah Abou-Salam, Morin discute, em menos de 100 páginas, os dilemas de um mundo em choque diante de uma crise global, mas com um olhar otimista sobre o futuro. As apostas do francês são de que é possível, a partir de mudanças, construir um mundo novo. Morin aposta na regeneração da política, na proteção do planeta e na humanização da sociedade. É hora de mudarmos de via. Lançamento da editora Bertrand Brasil, ao preço de R$ 34,90. Por fim, Amor na Vitrine, de Regina Navarro Lins, um olhar sobre as relações amorosas contemporâneas. A psicanalista traz o amor descomplicado em pequenas doses, reunindo questões ligadas ao sexo, que ouviu ao longo de 46 anos de atendimento em terapia individual e de casal em seu consultório. Uma provocação repleta de informações para conduzir as reflexões sobre as possíveis trajetórias das relações humanas. Amor na Vitrine colabora para evitar um sofrimento desnecessário e para enfrentar os desafios vividos por casais. Então, Amor na Vitrine, Regina Navarro Lins, editora best-seller, a R$ 34,90. O livro tem 376 páginas. Autores e Livros faz um breve intervalo e volta já.
Estamos apresentando Autores e Livros.